Oi, pessoal. Olá a todos. Feliz de ter vocês aqui com a gente. E agora chegou aquele momento da celebração que a gente para refletir um pouquinho sobre o que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem para nos dizer e como que ela se aplica para os nossos dias. Então, se você tem acompanhado, você sabe que a gente tem falado numa série sobre milagres de Jesus, baseado especificamente nos relatos do Evangelho de João. O título da mensagem de hoje, da reflexão de hoje, é o mais simples possível: a ressurreição de Lázaro. A gente podia optar por algumas coisas mais criativas, mas eu acho que, nesse caso especial, o ser direto é melhor. Por quê? Porque a gente tem, nos evangelhos, relatos de outros milagres que Jesus realizou de ressurreição. A gente tem a ressurreição de uma moça, que nós conhecemos por filha de Jairo. Nós temos a ressurreição de um rapaz, conhecido como o filho da viúva. Mas esses dois casos têm algumas diferenças, ou melhor dizendo, o caso que a gente vai olhar hoje, esse milagre que a gente vai olhar hoje, ele tem algumas peculiaridades em relação a esses outros dois. Então, quais seriam eles? Como que é diferente a ressurreição de Lázaro dessas outras? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje aqui juntos. Mas antes, eu peço que você, se você puder, me acompanhar numa palavra de oração. Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus de milagres. Te agradecemos porque o maior milagre é aquele que o Senhor faz na nossa vida, transformando corações para crer no Senhor. E essa é a minha oração, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor possa abrir nossos olhos, nossos corações, para que a gente venha a crer na Tua palavra, crer na pessoa bendita do Teu Filho Jesus, e que, crendo, a gente venha trazer glória para o Teu nome, Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos hoje falar no texto de João, capítulo 11. E o texto é longo. Mas não se turbe o vosso coração, como diz a versão antiga, porque o texto é muito fluido e a gente vai por partes, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, vamos entrar direto no texto, João, capítulo 11. Se você achou aí, a gente vai começar do verso 1. Diz assim o texto: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Muito bem, até aí para começar. Interessante, muito oportuno, até as canções que a gente cantou hoje. Porque o milagre de hoje trata de uma situação de calamidade, uma situação de luto, uma situação de morte, como o nome sugere, ressurreição. E como que a gente lida com isso? Como que a gente trabalha esse negócio de lidar com a tragédia, de lidar com tristeza, de lidar com situações que a gente não tem controle? E estamos num momento particular da história para pensar sobre isso, inclusive, né? Da nossa história que a gente está vivendo. Mas o que a gente vê aqui, logo de cara, dos versos 1 ao 5, é que eram 3 irmãos. Marta, Maria e Lázaro. E essa é a primeira diferença, já de cara, desse milagre em relação aos demais. Porque os demais, a filha de Jairo e o filho da viúva, não eram pessoas que eram do círculo íntimo de Jesus. Então aqui a gente tem uma diferença. Jesus está tratando com uma pessoa que era da sua amizade. Você percebe que mandam dizer: aquele que o Senhor ama está doente. E depois o próprio texto confirma que Jesus amava aquela família, amava aqueles irmãos. Então eles eram próximos, eles eram íntimos. Por isso até que parece uma contradição quando Jesus fica sabendo do que acontece. No verso 6 fala que, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É curioso isso. Ele diz assim: essa doença não é para a morte, mas depois eu vejo isso. Depois eu vou lá. E parece uma contradição, mas talvez seja algo que nos ajude até a avaliar um pouco da nossa própria maturidade espiritual. Porque a pergunta óbvia é: se Jesus o amava, se ele era próximo, por que não poupar o sofrimento da família e o sofrimento do próprio Lázaro que estava doente? Mas o curioso é que Jesus não só não fez nada, como a gente pode até dizer que ele deixou a situação se agravar. Ele fica mais 2 dias ali. É importante a gente saber que aonde Jesus estava, ficava mais ou menos um dia de distância a pé. Não tinha Uber naquela época, vocês sabem, né? Nem metrô e tal. Então, quando essa pessoa vai avisar, dar o recado das irmãs, ele já chega com um dia de viagem. Jesus fica mais dois dias lá. Então você pensa, quando ele resolver vir, já vai ser mais outro dia, né? E por isso lá na frente a gente vai ver que quando Jesus chega, ele já encontra Lázaro sepultado havia, ou morto havia quatro dias. Muito bem. Então, a pergunta é essa. Como assim? Como pode isso? Pode isso? Jesus, com essa intimidade, deixar isso acontecer? Quem sabe o texto nos oferece alguma resposta do olhar de Deus sobre essa questão do luto e da tragédia que acomete a vida da gente. E é uma dificuldade, eu acho, ir observando e falando com as pessoas dos nossos dias atuais, isso às vezes. A gente faz perguntas que a gente nem sempre quer respostas. Ou melhor ainda, a gente nem sempre quer ter o trabalho de ir atrás das respostas. Então a gente faz a pergunta, por que isso aconteceu? Por que Deus permite tal coisa? Por que Deus permitiu isso na vida daquela pessoa, na minha vida? Por que Deus permite isso? E a gente fica na pergunta, talvez na indignação, talvez na revolta, talvez na complacência, mas nem sempre a gente se dá o trabalho de ir para o texto e tomar o tempo de olhar e entender o que Deus está fazendo. Então esse é um desafio para nós, mas também, creio que, dos nossos tempos, de que as pessoas não querem investir o tempo necessário para obter as respostas que são talvez as verdadeiras, as corretas, e não necessariamente as mais simples. Bom, então vamos ao texto. O texto continua. Então João 11, vamos do 7 ao 14. Depois disse aos seus discípulos, bom, ele ficou dois dias lá, lembra? Então, depois de dois dias, né? Ele disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Tipo assim, ele vai morrer, galera, então vamos lá, né? Aquilo que a gente chama aqui de a excursão suicida, né? Se fosse um filme. É curioso aqui, a gente precisaria entender um pouco o que aconteceu antes. Aliás, se você não teve a experiência de ler o Evangelho de João, faça isso. A gente está pincelando os milagres, mas tem tanta coisa acontecendo aqui entre um milagre e outro que você precisa saber. Leia, é muito importante. No capítulo 10, ele fecha o capítulo 10 com um acontecimento. Jesus é perseguido, estavam realmente perseguindo ele, queriam ir atrás dele, ele estava na Judéia. Ele já estava criando problema para os burocratas religiosos da época e ele foge para um lugar que era onde João Batista tinha feito o seu ministério e tinha pregado por ali. Então, é como se ele tivesse pronto ali aquela região para a colheita, né? Porque João tinha semeado, João Batista, o anúncio de que Jesus viria. Então, como Jesus chega, eles recebem ele bem e muitas pessoas estavam crendo nele. Então, para os discípulos, qual é o sentido de você sair daqui onde as coisas estão indo bem? Estão dando tudo certo, as pessoas estão se convertendo, estão ouvindo a gente é bem recebido, e você voltar lá para aquele lugar em que estão querendo te matar. E não é nem disfarçadamente, é assim, é bem evidente. Por que você faria isso, Jesus? Jesus responde uma coisa interessante, porque ele fala de enquanto é dia, ele precisava fazer aquilo que ele tinha que fazer. Jesus mostra aqui que ele não estava se acovardando ao fugir das ameaças. Ele não era um covarde. Ele sabia o tempo certo das coisas. A outra coisa que Jesus demonstra é que ele não estava com medo. Que é outra mensagem muito interessante para os nossos tempos. Em que todo mundo fala para você ter medo. Tenha medo, tenha medo. Olha, você vai morrer. Cuidado, que senão você vai matar os seus pais. Você vai matar a sua avózinha. Cuidado. E é claro que a gente precisa ter uma vida de prudência. Eu sempre digo isso. Ninguém recomenda a você que, crendo em Deus, saia acelerando seu carro, cruzando o farol vermelho sem cinto de segurança. Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Não é isso que o texto está propondo para a gente. Mas a gente vê que Jesus não tinha medo de certas ameaças quando era necessário fazer a obra de Deus. Então é isso. Ele não estava fugindo das dificuldades. Agora, tem uma palavra que é usada aqui que ele fala que Lázaro adormeceu. E a gente, à primeira leitura, pode pensar assim, poxa, é um eufemismo, né? Ele não quer dizer morreu, então ele falou só adormeceu para não ficar tão feio. Seria horrível falar assim, ah, fulano bateu as botas. Então a gente fala uma coisa mais suave, a gente fala assim, olha, a pessoa está num lugar melhor, não é? Ah, a pessoa foi encontrar-se com Deus. São eufemismos. Mas seria um erro esse entendimento de que Jesus usa essa expressão adormeceu como eufemismo. Essa expressão para morte, ela acontece outras vezes no Novo Testamento. E esse é um daqueles casos em que eu acho que Jesus queria dizer exatamente o que ele estava dizendo. Porque, olha, que interessante essa palavra num texto que fala sobre ressurreição. Para aquele que crê em Cristo, a morte é como um sono. Não no sentido literal de dormir, mas no sentido de que de noite você dorme e você não tem aquele medo de que você vai ficar preso no mundo dos sonhos e nunca mais voltar. Você sabe que quando amanhecer, você estará de novo acordado. Então, o que Jesus está querendo dizer é exatamente isso. Ele adormeceu, porque vai haver uma ressurreição. E aí a gente começa a ter a primeira dica do que Jesus está querendo dizer para essas pessoas. Que a morte, ela não é, talvez, como eles pensavam, o fim. Não era o fim de todas as coisas. Não era a definição de que estava tudo acabado. Então não era um eufemismo, era uma afirmação da realidade. Ele adormeceu, mas ele vai acordar novamente. Muito bem, agora, aqui que as coisas começam a ficar um pouco esquisitas. Temos que admitir. Jesus fala que isso aconteceu para o bem e que ele estava contente pelos discípulos de não terem estado lá. Como assim, gente? Que tipo de Deus é esse que não expressa, talvez, algum tipo de empatia com a situação e ainda fala, poxa, que legal que isso aconteceu assim. E eu estou perguntando isso porque eu sei que é as perguntas que as pessoas fazem no texto. A gente, às vezes, quer se acanhar um pouco de não fazer. Não, é Deus e tal. Mas pensa bem. Essa pergunta faz todo sentido. E aí, Jesus mesmo responde no verso 15, quando ele fala que ele estava contente porque eles não estavam lá. E ele fala assim, para que vocês creiam. E aí Jesus começa a colocar algumas coisas em ordem hierárquica. Então, mais importante do que a vida ou a morte daquela situação era que eles crescem. Crer era o mais importante. Quanto vale levar alguém a crer? Se você pudesse ver um parente seu, um amigo seu, uma pessoa que você tem por bem se salvar, o que você estaria disposto a fazer para que isso acontecesse? Essa é uma pergunta interessante que a gente tem que fazer. No caso de Lázaro, Jesus fez o cálculo de que valia a morte de Lázaro. E mais para frente a gente vai saber que Jesus fez o cálculo em obediência ao Pai de que a salvação de todos nós valia a própria morte dele, Jesus. Então a morte não era o fim de tudo. E aí eles partem para a tal excursão suicida, que Tomé fala, bom, então bora lá morrer. Verso 17 ao 20, continuando o texto, diz assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias, a gente já falou sobre isso. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém, tá? Não de onde Jesus estava. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria. Isso aqui é muito importante. Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. O interessante aqui dos 4 dias é que a gente tem um outro diferencial dos milagres anteriores. Porque os milagres anteriores todos aconteceram num espaço curto de tempo. Jesus estava a caminho da casa de Jairo quando chegou a notícia de que a filha de Jairo tinha morrido. O filho da viúva, Jesus encontra a procissão indo para o sepultamento. Então era algo que tinha acontecido recentemente. Então alguém mais cético podia falar assim, ah, na verdade foi algum truque que Jesus fez. Ele percebeu que houve uma apneia, ou de repente a pessoa estava só desmaiada, ou estava em algum estado de inconsciência, mas não tinha morrido de verdade. Aqui, aquela espera de Jesus torna as coisas interessantes, porque no 4º dia, a gente já está falando de um processo de decomposição do corpo. Não tinha mais como você negar que a morte tinha acontecido. Não tinha dúvida clínica alguma do evento. E é interessante porque o texto fala no 19 que muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las. Então a gente começa agora a formar um grupo de testemunhas oculares do que vai acontecer. A gente começa a formar um grupo de pessoas que vão ver em primeira mão aquele milagre acontecer. Pessoas que vão testemunhar daquilo que Jesus poderia fazer. E aí Marta sai ao encontro de Jesus, seguindo no texto, verso 21 a 27 fala, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Olha o que ela responde. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição, no último dia, ela manjava de escatologia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, a prova de que ela manjava de teologia. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela fala da divindade de Jesus, ela fala da encarnação de Jesus. Ela sabia. É interessante porque a gente geralmente fala assim, num outro texto que fala que Maria escolheu a melhor parte, né, e Marta não, porque ela estava ocupada com as coisas da casa, em vez de estar com Jesus, mas eles tiveram muito tempo de estar juntos. De alguma maneira, você vê que ela estava ligada, porque ela tinha conhecimento aqui do que estava acontecendo. É interessante esse texto aqui, e é interessante essa pergunta dela, porque ela se assemelha às perguntas que a gente fez no início. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E preste atenção, porque é a primeira de três vezes que essa pergunta vai aparecer, ou que essa afirmação vai aparecer nesse texto. E como as coisas se repetem, é bom a gente prestar atenção. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Imagina, conhecendo Jesus de perto, tendo visto os milagres que ele fez, sabendo que ele poderia sim ter curado Lázaro, talvez descobrindo que ele se demorou por outros motivos, o que não estava passando na cabeça dela. Quantos questionamentos. Por que Deus não fez isso? Por que Jesus não fez isso por nós? Se ele nos ama, por que, que ele não nos atendeu? A cabeça dela devia estar a mil e ela faz questão de colocar isso para Jesus. Talvez a gente se reconheça, né? Como a gente está diante de alguma tragédia, de alguma dificuldade, talvez a gente se reconheça um pouco como essa pergunta de Marta. Senhor, onde é que o Senhor estava? Por que isso aconteceu? Se o Senhor estivesse aqui, olha, isso talvez não tivesse acontecido. E aí Jesus fala que ele ia ressuscitar, falando daquele momento, e ela pensando, bom, né, eu sei que no último dia isso vai acontecer. E aqui é outra coisa interessante, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar a palavra de Deus como ela é. A gente olha para o texto e a gente sabe que alguns textos são alegoria e outros não, mas às vezes a gente tem dificuldade de distinguir o que é uma coisa e o que é outra. A gente quer alegorizar um monte de coisa que às vezes não. Então quando a Bíblia fala para você, não temas, ou quando Jesus te fala, eu estou com vocês, ou quando você ouve que você não vai ser provado além do que você pode suportar, ou quando Jesus fala para você, olha, eu vou, mas eu volto, ou quando ele diz, vocês ressuscitarão no último dia, essas coisas a gente pode assinar ao pé da letra, que é isso mesmo que ele quis dizer. Nós não estamos falando de alegorias. Então, no verso 25, que é o verso chave aqui, Jesus desafia essa percepção errada de morte, de que a morte era o fim da esperança, de que a morte era o fim de tudo. Ele deixa claro que a morte não é definitiva quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E é um padrão nos milagres de Jesus, que ele cura o olho do cego e fala, nossa, o cego viu a luz, e fala, não, eu sou a luz. Ou ele multiplica o pão e as pessoas falam, Jesus, não dá mais pão, e ele fala, eu sou o pão da vida. E aqui, o que era necessário era uma ressurreição, e ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. A vida e a morte são inferiores àquele que é a própria ressurreição e a própria vida. E a pergunta que ele faz para ela é, você crê nisso? E a pergunta que fica para gente, você crê nisso? Crê mesmo, de verdade? O que muda na nossa vida, na nossa realidade, na maneira como a gente enfrenta sofrimento e angústia, quando a gente entende que a morte não é o fim? Quando a gente entende que tem alguém maior que a morte e que é a ressurreição e a vida? O que muda? Quais prioridades mudam? Os milagres, eles servem para esse fim. Primeiro, a compaixão evidente de Cristo em relação às pessoas que ele tocava. Mas essas manifestações eram para a glória de Deus. E como ele havia falado para os discípulos, a glória de Deus com qual finalidade? Para que vendo eles, crescem. Crescem que ele era o Filho de Deus. Essa é a finalidade, eu quero sugerir para vocês hoje, não só dos milagres, mas da minha vida e a finalidade da sua vida. Você já pensou do porquê que a cada manhã você recebe o milagre de acordar respirando, bem e vivo? Será que não é para que as pessoas testemunhando esse milagre na sua vida, elas venham a crer que Jesus é a ressurreição e a vida? Pensa nisso. Mateus 5,16 fala, sim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As nossas boas obras, elas têm um propósito específico. O mesmo propósito que Jesus falou ali no começo para os discípulos, para que o Pai fosse glorificado e na glorificação do Pai e do Filho as pessoas ao entorno crescem nele. Me chamou a atenção há semana atrás que o Matheus veio aqui à frente orar pelos missionários. E uma coisa que ele me falou me chamou a atenção, não sei se você estava prestando atenção, ele disse assim que era um privilégio para ele poder orar pelos missionários que estavam aqui. Porque sempre ouviu falar de missionários mais velhos. E era o primeiro da geração dele que ele falou, nossa, essa pessoa está indo, que legal. E isso me chamou a atenção. Onde estão os missionários da nossa geração? Onde estão essas pessoas que estão dispostas a fazerem os sacrifícios que são necessários? Talvez entender que a morte não é o fim dê mais sentido à decisão de entregar a sua vida para missões. Seja missões em outro país, na floresta, ou seja missões no seu emprego, ou missões no transporte público onde você está andando, ou missões junto à sua família. Será que é isso que falta para a nossa geração hoje? Talvez entender que esses desastres não são definitivos e que a gente pode colocar a nossa vida ao dispor de Cristo. Será que esse é o meu caso ou o seu caso? Fica aí a reflexão. Seguindo o texto, ele encontra-se com Marta. Mas agora ele vai se encontrar com Maria. João 11, 28, 32. E depois de dizer isso, Marta foi para casa e chamando à parte Maria, lhe disse, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente já ouviu isso antes. A dor era real e era tudo o que passava na cabeça delas duas. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Esse texto traz duas coisas. A primeira é que está se juntando mais testemunhas oculares, né? As pessoas que estavam na casa, ela sai e eles saem atrás, supondo que ela ia para o sepulcro. Então mais gente está se juntando. Quando o milagre acontecer, não vai ter dúvida. Não foi escondido. Como, aliás, foi o caso da filha de Jairo, né? Jesus entra para ressuscitar e ele manda fechar a porta e pede que só os três discípulos mais próximos e o pai dela entrassem. Eles veem depois ela viva. Aqui não, aqui está se juntando uma multidão. E aí olha aquela afirmação de novo, a afirmação quase que de uma esperança que é passada. Será que Deus era o Deus de ontem? E aí hoje deu errado e já era? Poxa Deus, se o Senhor tivesse feito, se o Senhor tivesse aqui, existe uma esperança que é passada? Não existe. E aí fica esse argumento que a gente ouve às vezes até nas redes sociais das pessoas que questionam Deus e dizem, olha, Deus, ele é infinitamente bom, mas ele é limitado porque ele não consegue fazer o bem para as pessoas. Olha os crimes, olha as mortes, olha os desastres. Ele até pode ser bom, mas certamente ele não é capaz de fazer alguma coisa. Ou a outra opção seria, não, Deus ele é realmente soberano, ele pode tudo. Mas nesse caso, certamente ele não pode ser bom, porque senão ele não permitiria que essas coisas acontecessem. Esse é um daqueles dilemas que a gente fala, que a gente ouve, que a gente vê, mas que talvez sejam feitos por pessoas que não estão dispostas a entrar no texto e entender a verdade de quem Deus é. Porque o argumento pressupõe que o poder e domínio de Deus se limita somente a essa vida. Tudo que Deus faz é nessa vida e para essa vida. E se meus planos deram errado nessa vida, então Deus não tem serventia para mim. Mas talvez Jesus esteja aqui querendo apontar para isso. E na verdade ele está um passo de responder justamente essa inquietação que talvez estivesse no coração de Marta e Maria. Minha oração é que Deus o Pai abra o seu coração para você entender, para que você possa ver o que ele está fazendo e que vendo você também possa crer. O texto segue, João 11, 33 e 35. Ao ver cheirando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se em seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E o verso 35, conhecidíssimo. Jesus chorou. Aqui a gente vê que Jesus, mesmo sendo divino, mesmo sendo Deus transcendente, ele transparece aqui a sua humanidade. Ele não é um Deus de esperanças passadas. Ele é um Deus de consolo presente. E ele se faz presente, talvez não como elas esperavam, mas chorando junto. Isso mostra pra gente que ele sabe. que ele entende que ele não está ausente da sua dor. Ele não está ignorando você. Ele sabe e se compadece. Mas eu creio que o choro de Jesus também era por algo um pouco mais profundo. Ele era amigo de Lázaro, ele sentiu a dor. Mas eu imagino que ele ali estava pensando, que estrago que o pecado fez nesse mundo, que estrago aquela escolha de Adão fez. Olha qual é o fim da humanidade. Não era para ser assim. Talvez ele estivesse chorando por aquelas pessoas que não têm esperança nele, não tinham esperança nele e viam na morte o fim. Tem um texto em Mateus 23, 37, em que ele fala, olhando para a cidade de Jerusalém, que o tinha rejeitado, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Esse era o choro mais profundo de Jesus, de ver que muitas pessoas, apesar de tudo, não criam para a salvação. O texto continua. João 11, 36 a 37. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? De novo, esse questionamento. Só que dessa vez, não saiu da boca de Marta e Maria. Saiu da boca daqueles que eram afastados dele. Então são dois grupos que se formam aqui. O grupo da empatia, olha como ele o amava. E o grupo do desdém. O grupo do deboche. Aí, ó, não foi ele que curou o cego? A que custava ele ter feito isso aí? Ó? Isso aí também? Talvez parecido com aquele ladrão na cruz que disse assim, você não é o filho de Deus? Se salva, pula aí. E na cruz também a gente vê os dois grupos, porque o outro fala, você não sabe o que está falando. Então aqui nós temos essa clara divisão. Muito bem. Interessante essa frase, dita na boca de quem não tem fé. Porque ela diz assim, por que Deus não fez o que eu quis? Na hora que eu quis, do jeito que eu quis. Eu desprezo esse Deus que não faz o que eu quero. E no fundo o que isso revela é que quem é o Deus dessa pessoa então? Ela mesma é seu próprio Deus. Quantas pessoas seguiam Jesus para isso? Para que ele fizesse o que elas queriam, realizasse os sonhos dela e não aquilo que era o propósito dele. Muito bem, caminhando para o fim, o milagre não aconteceu ainda. Mas algumas coisas aconteceram. As testemunhas estão reunidas. A situação claramente é uma situação que não tem solução humana. O corpo estava se decompondo. Mas mais importante, os corações já estavam expostos. O coração de Marta, o coração de Maria, na pergunta que elas fizeram. Se o Senhor estivesse aqui, e o coração daqueles que estavam em torno, dos testemunhas. Ué, não é esse aí que ia fazer o milagre? O coração do próprio Jesus estava exposto. Quando ele chora, quando ele sente a dor. Testemunhas reunidas. Corações expostos. Vocês estão prontos? 36 a 37. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto. Talvez ela chamou ele de lado. Falou, Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Você tem certeza que você quer fazer isso? O Senhor vai aumentar o nosso constrangimento mais ainda? O Senhor podia ter estado aqui, o Senhor não estava. Tudo bem que o Senhor chorou com a gente, mas isso já é demais. Senhor, nós vamos ser expostos a mais isso? O texto não fala, mas eu estou imaginando que talvez ela pensou isso como nós talvez pensaríamos. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? De novo, essa expressão glória de Deus aparece, associada a crer. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, olha que interessante, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, eu queria estar lá, hein? Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Saiu a múmia de dentro, literalmente, né? Imagina isso. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Primeira coisa que chama a atenção nesse texto aqui, ele fala, tirem a pedra e fala, tirem as faixas. Ele não estava ali para fazer o que o ser humano podia fazer. Qualquer ser humano podia ir lá e rolar a pedra. Talvez 2 ou 3 homens fortes. Qualquer um podia ir lá e desatar as faixas. Então ele, às vezes, não vai fazer o que está na tua mão de fazer. Mas ele fez aquilo que só Deus poderia fazer. Ele chama o morto à vida. E o morto responde. tem um cântico do Diante do Trono Crianças, que chama Milagres. E o cântico diz que Jesus andava por toda parte fazendo o bem, curando as pessoas. E o coro diz: milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Muito feliz essa junção de palavras. Ele fez milagres que só Deus poderia fazer, para que, como ele oferecesse perdão, a gente soubesse que aquele era um perdão que o verdadeiro Deus poderia oferecer. Lembra de um outro milagre que Jesus fez, de uma cura de um paralítico, que ao invés de curado, ele fala assim: olha, seus pecados estão perdoados. E o pessoal fala assim: você é louco? Quem pode perdoar pecado se não Deus? E Jesus responde: o que é mais difícil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Levanta-te e anda. Mas a consequência lógica disso é que, se ele pôde fazê-lo andar, é porque ele podia também perdoar os seus pecados. Jesus intencionalmente então ora, olha para o céu e dá glória ao Pai. E ele fala: Deus, eu estou fazendo isso aqui por um motivo didático. Eu sei que o Senhor já me ouviu, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas essas pessoas precisam saber que eu sou aquele a quem o Senhor ouve. Eu sou aquele em quem o Senhor se agrada. E eu sou aquele que posso glorificar ao Senhor. Então ele faz isso intencionalmente, para que as pessoas vissem que ele e o Pai eram um. E quem visse a ele, via o Pai. E que, vendo isso, eles viessem a crer. Parece com Felipe na multiplicação, né? Que Jesus provoca ele: o que nós vamos fazer? Mas o texto fala: ele já sabia o que ia fazer. Deus está no controle. E qual foi o resultado disso tudo? Estamos caminhando. Verso 45 a 48. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles, sempre tem esses, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Dedo duro, né? Sempre tem essa galera. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião do Sinédrio, que era tipo um congresso deles. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem que realizou muitos sinais miraculosos. Curioso que eles admitiram, né? Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação. E aqui eles também revelam o coração deles. Qual era a intenção deles? Qual era a agenda deles? Não era salvação, não era servir a um Deus verdadeiro, mas era servir a si mesmos, aos seus planos de poder. E o verso 53, pulando, fala: e daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. O resultado aqui, então, foram dois. Primeiro, muitos creram nele. E essa era a intenção de Jesus desde o começo. Ele deixou isso claro. Eu quero que vocês vejam, para que, vendo, vocês creiam. Lembra que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou para Marta. Mas os outros preferiram amar esse mundo, amar essa vida, amar as coisas que a nossa sociedade tinha para oferecer, que a cultura tinha para oferecer. Então foram lá dedurar Jesus. Por quê? Porque ele fez o bem. Pensa nisso. Olha o que Jesus fez. Ele ressuscitou o morto. Ele fez o bem. Olha o ridículo disso. Não foi assim: ele bateu em alguém, ele cometeu um crime. Ele fez um bem. Mas o bem que ele fez pode colocar em risco para não perder os privilégios que foram lá, né? Ficar na aba dos poderosos. E aí resolvem tirar a vida dele. Que ironia. Eles querem tirar a vida daquele que é a ressurreição e a vida. Indo para o final. Eu quero incentivar vocês a concluir a leitura de João, porque vale muito a pena. A gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes hoje, mas eu quero dar um spoiler para vocês, pulando para o capítulo 12. Esse é o spoiler, hein? Vou ler aqui o verso 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Ele foi e voltou, onde vivia Lázaro, o que ele tinha ressuscitado, certo? A quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Lázaro, ressurreto, sem decomposição, o cara estava bom de saúde. Estava inteiro. E aí olha que interessante, no verso 9 do capítulo 12. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Lázaro, vivo, testemunha do poder de Jesus. Só dele existia ali. As pessoas queriam ver quem é aquele cara que foi ressurreto. Assim, olha que interessante, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. A gente riu ou a gente chora agora? Eu não sei. Jesus ressuscitou Lázaro. Eles querem matar Lázaro, porque Lázaro é a evidência da divindade de Jesus.
Lázaro é evidência de que Jesus pode perdoar pecados. Lázaro é evidência de que Jesus é um com Deus. E eles explicam, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Gente, ser testemunha de Jesus tem consequências reais no mundo real. Seguir a Cristo é sério, mas é a verdade. Então, se você quer a verdade, é a única opção. E por isso que Jesus, mais para frente, em João, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você fala assim, cara, então tá. Então você vai terminar, depois de falar tudo isso, nessa bad vibe aí de que servir a Jesus é difícil, que pode custar alguma coisa. Belo incentivo esse seu aí. Depois fala pra eu ler João, mas fica me deixando nessa deprê aí. Se você pensou isso, acho que você não entendeu. Pensa bem. Você acha que Lázaro estava preocupado com isso? Que estavam querendo matar ele? Ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido. E Jesus já tinha ressuscitado ele. E se ele tivesse que morrer de novo por causa de Jesus, ele sabia que ele tinha encontrado a ressurreição e a vida. Nas palavras do próprio Jesus, aquele que crê em mim, Lázaro sabia disso, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos orar. Deus, te agradecemos, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Te agradecemos porque o Senhor venceu cada inimigo que podia colocar medo na gente. O Senhor venceu a doença, o Senhor venceu a morte. E hoje a gente convive com essas coisas, Senhor. A gente chora como o Senhor chorou. A gente sente dor e angústia como o Senhor sentiu com aquela situação. A gente é humano, como o Senhor também é humano, Senhor Jesus. Mas o Senhor também é Deus e, sendo Deus, escolheu morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor tire de nós todo medo, tire de nós toda aflição, tire de nós toda angústia que essa sociedade quer colocar sobre nós, como se a morte fosse final e definitiva. Nós sabemos que não é, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. E nós cremos nisso e queremos ter em Ti essa ressurreição e essa vida. E a cada dia dá testemunha de que há algo maior, há um Deus maior do que tudo isso que a gente está vendo. Que as nossas vidas, Senhor, sirvam para testemunhar desta verdade, para que as pessoas creiam em Ti como único Senhor e Salvador. Essa é a nossa oração. Em nome dele, o Senhor Jesus. Amém.